do Sul, Câmara Municipal de Itati. Roteiro da sessão ordinária 8 de julho de 2024. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Jair Roberto Torres de Bittencourt que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Está em Provérbios. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passam fome, mas impede os maus de não conseguirem o que tanto querem. Os preguiçosos ficam pobres, mas quem se esforça no trabalho, enriquece. Quem tem juízo, colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita, passa vergonha. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Solicito ao secretário Ederson Marques Lopes que faça a leitura da ata do dia 1º de 7 de 2024 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Jorge Cristi, secretário Ederson Marques Lopes, ata número 22/2024. Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2024, reunidos nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati, os seguintes vereadores: Jorge Cristi, Nestor Valnir Becker, Ederson Magno Lopes, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Paulo Meia Carcuchisca, Silvano Cássio de Borba, Everson Flores da Silva, Reginaldo Oliveira Quinedes, Osmar Bruxi da Rocha. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Everson Flores da Silva. A ata do dia 24/6/2024 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente, ofício número 01/2024, ofício número 100/2024, revolução de mesa número 01/2024, o projeto de lei número 27/2024. O presidente Jorge agradeceu os trabalhos do secretário da mesa, Ederson, cumprimentou os colegas vereadores, os colaboradores, Adriana, o Julián, representando a TV Web, levando os trabalhos da Casa Legislativa a todo o município de Itati. Cumprimentou e agradeceu também o pastor Isaac, o senhor prefeito, por mais uma vez estar presente na assistência. Passou-se para o espaço dos líderes de bancada. Usado do espaço os vereadores Jairo Roberto Torres de Bittencourt, do PDT, o vereador Nestor Valnir Becker, líder do MDB, e o vereador Everson Flores da Silva, líder do PP. Em seguida, passou para regime de urgência. O vereador Jardim solicitou a urgência no projeto de lei número 27/2024, que foi aprovado por a urgência por unanimidade, incluso na ordem do dia. Passou para a ordem do dia. Projeto de lei número 25/2024 autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário e de institucional interesse público na forma do artigo 37 da Constituição Federal, do artigo 232 da Lei Municipal 07 de 2001 do regime jurídico dos servidores públicos do município de Itati, os servidores que mencionam das outras providências. Esse projeto foi aprovado por unanimidade, com parecer favorável das Comissões de Constituição e Justiça e Comissões de Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 27/2024, suprimenta a rúbrica da vigente lei orçamentária e das outras providências, no valor de R$ 4.009.889,15. Esse projeto foi aprovado por unanimidade. Revolução de Mesa, número 01/24. Foi aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. E não havendo nenhum vereador a usar do espaço, o presidente declara encerrada a sessão, do que para coçar foi lavrada e digitada a ata. E o secretário subscreve juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a presente ata. Nenhum vereador querendo discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 22 de 2024. Solicito ao secretário Ederson Marques Lopes que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, Poder Executivo Municipal, ofício número 01094, Itati 08 de junho de 2024. Senhor Presidente, ao prezar nos cumprimentar a Vossa Senhoria e na oportunidade de encaminhar para apreciação e a votação o seguinte projeto de lei, sobrimento a rubrica da vigente lei orçamentária e das outras providências, no valor de R$ 300 mil, sendo o que apresentava para o momento. Anteciosamente, Flori Verpe, Prefeito Municipal. Ao senhor Presidente Jorge Triste. Projeto de Lei nº 28 de 2024. Suprimento a rubrica das vigentes de lei orçamentária e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati do Rio Grande do Sul, no uso de sua atribuição legal, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 300 mil para suprir as seguintes rubricas. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Gasto de recursos do Fundep. Educação, ensino fundamental, ensino regular, outros gastos, 30%. Material de consumo, 100 mil. Equipamento e material de consumo, 70 mil. Educação infantil, assistência maternal, outros gastos. Creche, material de consumo, 30 mil. Equipamento e material de consumo, 100 mil. Servirá de cobertura para crédito especial objeto do artigo 1º acima e redução da seguinte rubrica. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Gasto com recurso da Fundep. Educação, ensino fundamental, ensino regular. Educação, ensino fundamental da Fundep, 70%. Obrigações patronais, 240 mil. Educação infantil, educação pré-escolar. Educação infantil em pré-escola, Fundep, 10%. Pré-escola. Obrigações patronais, R$ 30 mil. Assistência maternal, educação infantil em creche, Fundep 70%, creche. Obrigações patronais, R$ 30 mil. Esta lei entrará em vigor da data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Itati. Flori Verpe, Prefeito Municipal. Era isso, presidente, que tinha no expediente.
Agradecemos ao secretário Edson Masval pela leitura do expediente. Cumprimento os colegas vereadores, também a nossa funcionária Adriana, o Julián, pela TV Web, Web TV, e a todos que estão nos assistindo através da live. Cumprimento ao nosso secretário Cid, ao nosso ex-vereador Praiano, ao Zé, nosso consultor, ao Celinho, nosso assíduo da Costa do Morro, nosso funcionário licenciado, que foi candidato a vereador, também ao empresário José Santana, ao seu Nelson Dimer, empresário, pecuarista também, igual ao Zé, líder com o gado, fazendas, fazendeiros, aí se faz presente, representando o Arroio Carvalho e Bananeiras. Agradecemos a presença de todos. Nós temos na casa um convite através da Comunidade Evangélica Luterana São Paulo de Boa União, trazido por nosso colega vereador Reginaldo, Quem passou esse convite foi o nosso funcionário, Josiel. E para ser lido para os colegas vereadores, para essa casa. Então nós convidamos, através desse convite, para a participação de toda a comunidade no dia 14 de julho de 2024, em Boa União, Três Forquilhas, para essa grandiosa festa. O Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. A programação da festa é às 6 horas, as recepções, as excursões. Grandes excursões que vêm de fora sempre, é uma tradição dessa comunidade, dessa festa. Às 7 horas é o café tradicional, café colonial. Liturgista, pastor Célio Roberto Souza. Às 9h30 é o culto festivo, o pregador pastor Wellen Frederico. Às 12 horas, churrasco com rosca, porco assado, linguiça, saladas, cucas, bebidas, etc. À tarde, confraternização. Os festejos são Moisés Quinesio Beck, Valquíria Justine Ketbol, Maria Noir Kais Push, Genolino Ben Push, Sidmar Push da Silva, Jaciane Cônico Push, Marcelo Oliveira da Silva e Tânia Quinesio Push. Então, a comunidade toda convidada para participar dessa grandiosa festa em Boa União. Nesse momento, nós passamos o espaço para os senhores líderes de bancada para uso da tribuna por 20 minutos. Com a palavra, o vereador, líder da bancada, Elvis Flores da Silva, líder do PT.
Senhor presidente, ao cumprimentar o senhor, cumprimento os demais colegas, secretária Diana, ao Julian, pela TV Web, a você que nos assiste aí de casa, ao secretário de Desenvolvimento, seu Cid, ao ex-secretário e presidente dessa casa, vereador Traiano, ao pré-candidato a vereador também Salim da Costa do Morro, ao Zé Construtor, marido da professora Nara, usada de Três Pinheiros também, ao Zé Santana, ao Rui Carvalho, ao Nelson, na Bananeira, obrigado pela presença de vocês. E aqui, presidente, parabenizar as equipes que jogaram neste domingo, ao Arroio Esporte Futebol Clube, ao Atlético, ao Vilinha, ao Independência, por ser um dia, uma tarde bem chuvosa, um campo também que não estava em boas condições, um frio, e a equipe, né, de torcedores que toda estava ao redor daquele campo, no frio, mas prestigiaram o evento. Também parabenizar aqui ao Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, que colocou aos munícipes uma van que pudesse trazer das localidades, dos interiores, as pessoas mais vulneráveis, que dependem de vir até o município, trazer até a Secretaria de Saúde. Que o Poder Executivo continue assim, trabalhando por nós, comunidade, aos munícipes. Seria isso, meu presidente, uma boa noite a todos e uma ótima semana a nós todos.
A palavra continua à disposição, senhores líderes de bancada, para uso da tribuna por 20 minutos. Essa palavra? Com a palavra, vereador Jair Roberto Torres de Petencourt, líder do PDT.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimento meus colegas vereadores, a Adriana, nossa secretária, ao Julian, à Web TV, e também a todas as pessoas que nos assistem na live. Também agradecer a presença do Cid, nosso secretário de desenvolvimento, ao Praiano, nosso ex-vereador, uma vez vereador, sempre vereador, presidente dessa casa, já foi várias vezes, uma vez, né, Praiano? Mas está sempre junto com a gente aqui, sempre um prazer ter ex-vereador junto com a gente aqui. Também comentar ao Zezinho, marido da professora Nara, nosso consultor civil, mora na localidade de Três Pinheiros. Cumprimentar o Celinho, nosso funcionário clube, pré-candidato. Também ao Zé Santana, pecuarista, ao Rui Carvalho. E ao Nelson, o Nelson, conhecido popular Nelson, da Rui Carvalho, também pecuarista. Senhor presidente, eu venho aqui hoje também, assim como o secretário, o vereador Foguinho falou, parabenizar aquelas equipes que jogaram no domingo, com chuva, e aí tem que gostar do futebol para vir jogar. E também parabenizar as pessoas que vieram para a beira do campo, os times, o Atlético, o Arroio do Padre, Arroio do Padre, a Costa do Morro e também a Vilinha. Fizeram belos jogos e proporcionaram eu não vir à beira do campo, mas o jogo do segundo jogo do Vilinha e da Costa do Morro, eu olhei e foi um jogo bem, bem pegado. Eu só imagino esses dois times jogando com o campo bem bom, porque o campo estava meio complicado. Também, senhor presidente, venho aqui agradecer, que eu sempre falo que eu sou um vereador que defendo a agricultura, sempre cobrei, sempre vou cobrar, não importa a sua situação, e eu venho aqui agradecer a um bueiro que eu tinha pedido, que já fazia 3 anos, e eu vinha pedindo, e essa semana foi feito. Então, eu sou um vereador que vou sempre cobrar, e sempre que for atendido o meu pedido, eu vou vir sempre agradecer. Porque nós temos, sim, a obrigação e o respeito por o nosso colono. Nós temos que fazer isso. Porque quem trabalha na agricultura, na pecuária, sabe o trabalho de um colono. Então, um bueiro, às vezes, faz toda a diferença. Muitas vezes, tu quebra um carroção, tu quebra uma carreta, uma carrada de banana, uma carrada de milho, e aí a gente fica triste quando pede um bueiro e leva tanto tempo para ser feito. Mas, quando é feito, eu venho aqui e agradeço. Também, na sessão passada, cobrei da Estrada da Ilha, foi passada a patrola, agradeço ao Praiano, que colocaram aquela pedra lá, Praiano, os produtores ficaram muito contentes. Foi feita a limpeza do rio também. Agradeço ao Renato, ao Cid. Mas ainda temos alguns reparos na Estrada da Ilha que nós temos sim que fazer. É meia dúzia de caçambada de pedra. Material nós temos, máquina nós temos. Então vamos ver com carinho essa Estrada da Ilha lá que merece. Meia dúzia de caçambada. Eu já fui secretário de obras. Meia dúzia de caçambada de pedra do rio. Não precisa outro material. Porque é estrada de roça, é estrada de trator. E não é legal do jeito que está aqueles buracos da estrada aí. Temos que arrumar. Tem bastante enchente, a gente sabe, a gente entende. Que quando vem, vai lá, arruma. Um desses buracos foram lá, arrumaram numa semana, na outra estragou. Então, também tem disso. Mas mesmo assim, nós temos que voltar lá e fazer de novo. Porque o mesmo compromisso que o colono tem de tirar a verdura dele para poder vender e fazer o dinheiro, nós temos esse compromisso com o colono de dar a estrada, para dar estabilidade, para poder trabalhar e de lá tirar seu sustento. Então, é um pedido que eu faço, e eu sei que você é atendido, mas eu quero com mais agilidade. Mais agilidade, porque é meia dúzia de trabalho de pedra do rio, e eu sei, já fui secretário, é só botar a pedra e passar a patrulha e está pronto. Foi dada uma patrulhada na estrada aí, já melhorou bastante. Depois que o Praiano e o Cid fizeram o serviço da pedra da entrada do Maia lá, só a patrulha já melhorou bastante. Mas tem uns buracos que nós temos obrigado a fazer o quanto antes. Também parabenizar por a intermédio executivo da saúde, esta van, que faz toda a diferença para puxar o nosso pessoal, que com o negócio desses ônibus ter deixado nós mal aí, e também a gente tem que entender o lado da empresa, não tem como andar com meia dúzia de gato pingado, não pagava nem o funcionário, nem a despesa do ônibus, mas o Poder Executivo teve essa preocupação, e colocou esse veículo à disposição para fazer a linha Arroio Carvalho, Arroio do Padre, Costa do Morro, Três Pinheiros, linha Bernardes. Então, acho que está de parabéns, e eu sempre digo, cada coisa boa que fizer, eu vou vir elogiar, e cada coisa que eu achar que não está certo, eu vou cobrar, porque nós temos pago para isso, e é para isso que nós trabalhamos. Nós temos que cobrar, e o nosso próprio prefeito diz para nós, me cutuque. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que cobrar, que é para as coisas acontecerem. Não é de maneira bruta, não é crítica, mas é a crítica construtiva, aquela que o nosso colono merece. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à exposição, senhores vereadores, para explicações. Opa, senhores líderes de bancada, para uso da tribuna por 20 minutos. Desculpa. Nenhum líder mais querendo fazer o seu espaço. Quero um comentário e ver a nossa casa legislativa, o trabalho dos colegas vereadores, dos líderes se pronunciando, a importância do patamar do nosso legislativo, do suporte que tem dado ao executivo. Senhores vereadores, líderes de bancada, estão de parabéns, colegas vereadores, pelo trabalho nessa casa legislativa. Agradeço a vocês, é muito bom ser presidente do legislativo quando tem vereadores atuantes dessa forma. Que, como diz os líderes, é para deixar registrado o trabalho da casa legislativa em prol da comunidade. Passando o espaço de líder bancado, nós vamos para regime de urgência. Não havendo nada em regime de urgência, passamos para a ordem do dia.
Não temos nada, senhor presidente.
Também, como há pouco relatei, do trabalho dos colegas vereadores, a gente sabe, na sessão passada foi aprovado projetos com urgência, solicitado aos líderes de bancada, com a concordância de todos os líderes, votado a urgência dos projetos, pois está lá o trabalho dessa casa legislativa já tomada pelo executivo, assinado, já contratado para pavimentos aqui no centro da TIDA, ES-407, outras obras que tinham a urgência da suplementação, da solicitação do Executivo, e a Casa Legislativa, mais uma vez, mostrando o trabalho, o suporte para o Executivo, dando andamento a esse trabalho. Esse é o trabalho da nossa Casa Legislativa. Portanto, hoje, não temos nada na ordem do dia. Passando a ordem do dia, nós vamos para explicações pessoais para os senhores vereadores, para o uso da tribuna, por 10 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson Marques Lopes.
Cumprimento, presidente, os colegas vereadores, a nossa secretária Adriana, o Juliano da TV Web, o nosso secretário Cid, o nosso ex-vereador e sempre vereador e presidente dessa casa, que já foi o Praiano, o nosso amigo Celinho, o nosso Zé Danara, como nós chamamos, o nosso Zé Santana, do Rio do Pinto, o Nerstão da Bananeira, e a nossa secretária, ex-secretária da Fazenda Madalena, aqui na assistência. Venho agradecer o serviço do Cid, nosso secretário, juntamente com o Renato, secretário de Obras. Faz uns 15 dias que eu vim nessa tribuna e cobrei sobre a estrada da minha Bernardes, do falecido Avelino Bernardo, até no Urigaiteiro, e até a propriedade Zumar, onde foi botada a máquina grande, abrida as valetas, arrumado o bueiro e botado o pé da brita. Ficou um bom serviço, Cid. Parabéns para tu e o Renato. Venho também, colegas vereadores, dar uma notícia boa, daquela indicação quando fui presidente no 23, que vocês todos assinaram, nós vereadores assinaram, para calçamento da Mania Bernardes, da ponte do falecido Zé Jateliano Caetano, que foi indicado pela Casa Legislativa, 274 mil que sobrou dessa Casa Legislativa quando eu fui presidente, para calçamento, mão de obra e calçamento naquela localidade. Hoje à tarde, conversando com o prefeito, ele disse que, melhorando o tempo, já vai começar aquela obra, se Deus quiser, até o final do mês já está terminado. Onde também ganhamos uma emenda do nosso senador Luiz Carvalho, que é da Vila Nova, até um pouco vai chegando à propriedade do Nereu Mitimani, que é calçamento pela emenda do senador Luiz Carlos Enzo. Também venho aproveitar a cobrar mais um pedido de providência também, juntamente com a Secretaria de Obra, como vai ser feito aquele calçamento lá na linha Bernardes, que eu botei para fazer até na propriedade, que é dos cadeirantes. Onde nós temos três cadeirantes na linha Bernardes. Temos o seu Betinho, o Leonardo e a Tereza do Igaiteiro, para botar pavimentação até perto da porta onde é que chega a ambulância, que dia de chuva passa trabalho para a ambulância chegar. E assim facilita mais. Como já vai ser feito aquele calçamento, aproveitar e fazer naquelas três propriedades ali, que é de urgência para aquelas pessoas. E facilita para os familiares que ali estão sofrendo junto com eles. Quero desejar uma boa semana para vocês todos e, como diz meu presidente, Deus me comanda.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais, para uso da tribuna, por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Reginaldo.
Presidente, colegas vereadores, assistentes, de modo geral, obrigado pela presença de todos vocês. Vocês, vereadores, aqui hoje estão lembrados perfeitamente, quando eu estive aqui na tribuna um tempo atrás, falei a respeito do cachorro que estava mordendo as crianças na escola. Todos vocês lembram disso, vocês sabem da história, vocês sabem das pessoas que o cachorro mordeu, mas vocês não têm a culpa disso aí. Vocês não têm a culpa, tá? Mas o prefeito tem a culpa sim. O prefeito, ele tem a culpa porque ele é que manda nos funcionários lá. Pelo menos eu acho que é assim que tem que ser um patrão, penso eu. Porque se não é para ter patrão, não precisa ter o cacique na tribo. Tá, pessoal? A semana passada, mais uma vez, quase uma criança foi atacada. Eu estava entrando para pegar meu guri, estava descendo o carro, quando o guardinha que fica ali pulou no meio entre o cachorro e a criança. E eu perguntei para ele, mas o cachorro ia morder a criança? E aí, esse cachorro não é de confiança. Isso não é claro que o cachorro não é de confiança. Pois o cachorro já mordeu quantos lá? Criança e adulto. Crianças e adulto o cachorro já mordeu. Tá? Vai dar uma tragédia sim. Tá? Porque o cachorro está nas duas escolas. Ele vai lá, ele vem nessa de cá, e ali ainda é crianças mais pequenas ainda. E agora, para completar, ainda tem dois. Tem esse, que é menorzinho, e tem um assim, desse tamanho assim, ó. Aqui, ó. Tem um cachorro que ele está quase 1 metro de altura. E esse mais machote, que é o que agride as crianças. Tá? Uma pouca da vergonha, eu digo assim, com a escola que nem nós temos ali, ser permitido esse tipo de coisa. O senhor vereador Foguinho, que eu disse para vocês aqui, nenhum tem a culpa disso aqui. Uma das meninas que ele mordeu foi a filha do Ed lá. Era a tua vizinha. Lá. Tá? E nada foi feito. Isso aqui não pode ser aceito, uma atitude desse tipo aqui. Tá? Me desculpe, colega vereador, eu sei que vocês não têm a culpa disso aqui. Só que isso aqui é uma falta de respeito. Os pais, as mães, as crianças estão sendo desrespeitados. Desrespeitados pelo prefeito. Porque ele sabe que não pode e ele deixa. Tá? É triste, dá dó uma situação dessa aqui. Tá? Mas vai dar uma tragédia. Tá? Isso aqui é certo. No momento que aquele cachorrinho pequeno, se botar na frente o grande, vai se pegar também. Tá? E um guardinha só, com certeza, vai estar longe, não vai dar tempo. Tá? Então eu espero hoje, tá, Madalena, aqui que trabalha já acho que há 20 anos na prefeitura, conhece os trantes da casa, Madalena. Espero te dar uma mãozinha, porque as outras vezes aqui os vereadores, todos, de repente não conseguiram ajudar. De repente dá uma faladinha com o prefeito. Vamos dar um jeito nessa situação aí. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. Vereadores, fiquem todos com Deus, quem está em casa. Um grande beijo no coração.
A palavra continua à exposição, senhores vereadores, para explicações pessoais para uso da tribuna por 10 minutos. Esse assunto que o vereador falou na tribuna é um assunto dessa casa legislativa, já foi tocado, né, nesse assunto há tempo. Então, foi solicitado pelos colegas vereadores, por toda a casa legislativa, né, a retirada desse cão de lá, e então continua. Achei que esse problema já tinha sido resolvido, mas realmente eu acredito que o prefeito é o chefe do executivo, ele denomina os secretários para cuidar das pastas. Então lá tem uma secretaria da educação. A secretária devia ter tomado providências nesse, e se não tomar providência, o prefeito tem que falar com os seus subordinários, que é a secretaria da educação, para que então a gente não pode maltratar os animais e nem jogar na rua. Mas que providencia um canil e que quer manter esse cachorro na proximidade do colégio, mas então preso. Porque no pátio de uma sala de aula, numa num pátio de uma escola, não é viável. Um animal que corre risco. E já foi provado que ele, né, às vezes, né, toma uma iniciativa de morder as crianças. Então, a gente sabe que tem guarda, tem professores para cuidar, para orientar, mas o bicho não é de confiança. Mais uma vez, eu repito que a gente não pode jogar os animais nem maltratar os animais. Mas dentro de um pátio de uma escola, não é lugar viável. Então, vamos providenciar um canil para esse animal e tirar do pátio do colégio. Isso é um pedido de todos os vereadores dessa Casa Legislativa, que a Secretaria da Educação tome a providência nesse caso. Ninguém mais querendo fazer uso dos seus espaços, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos, hoje com grande assistência aqui, um grande número de pessoas nos assistindo, e declaro encerrada a presente sessão.